No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar na edição de hoje da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Ao longo dos programas passados dedicados à Constituição Dogmática Lumen Gentium, temos analisado as diversas imagens da Igreja propostas pelo documento, imagens essas, no entanto, que já vinham sendo construídas por diversos movimentos na fase que antecedeu a convocação do Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium, no entanto, é a Constituição que vai dar o norte à doutrina, construindo a concepção da Igreja como um corpo, o corpo místico de Cristo, onde todos os batizados são membros ligados a Cristo, que é a cabeça. Padre Gerson Schmidt, que tem nos acompanhado neste percurso, nos traz na edição de hoje a reflexão, a origem da concepção da Igreja como o corpo de Cristo. Ouçamos.
As diversas imagens da Igreja descritas no Concílio Vaticano II foram sendo construídas antes do concílio nos movimentos teológico, litúrgico, ecumênico e pastoral que aconteceram antes da convocação do concílio. A Lumen Gentium denota a consciência de que a Igreja existe a partir de Cristo e em Cristo. Essa perspectiva cristocêntrica é a culminância do movimento eclesiológico iniciado na Escola Teológica de Tubinga, que se expande por meio dos teólogos da Escola Romana no Concílio Vaticano I e encontra expressão por meio do Magistério na Mystici Corporis, do Papa Pio XII, em 1943. Esta visão eclesiológica cristocêntrica é, além disso, frisado por Paulo VI no seu discurso de abertura da segunda sessão do Concílio Vaticano II após a morte de João XXIII. A concepção da Igreja como corpo de Cristo teve uma participação da Escola Romana, como autores como Peroni, Passaglia, Franzelin, Schroeder, que experimentam a influência de Miller, teólogos renomados na época pré-conciliar. Na visão da Escola Romana, a Igreja não é simplesmente uma sociedade religiosa, dotada de uma autoridade recebida de Deus, mas é um organismo não só humano-social, mas espiritual, com missão especial fundamentalmente recebida da autoridade de Cristo e seu prolongamento no tempo, na história, e por ele indissoluvelmente visível e invisível, humana e divina. Nessa Escola Romana faz-se germinar grande influência dessa concepção da Igreja como corpo de Cristo. Passaglia afirma, por exemplo, que a Igreja é corpo místico de Cristo em que Cristo se manifesta, expande sua vida, mediante a qual se tem visível entre os homens e por meio da qual continua oferecendo o fruto de sua economia salvífica. Entenda, ouvinte, essa palavra técnica economia, na teologia é entendida como a pedagogia salvífica, a salvação gradativa de Deus na história, por diversas etapas no tempo e espaço, onde Deus se revela, atua e salva. Então, traduzindo em miúdos ao ouvinte, a Igreja, como corpo visível de Cristo, manifesta e continua perpetuando a salvação contínua de Cristo na história concreta dos homens, a cada tempo, para cada pessoa em sua época, chão e lugar. Deus opera e quer salvar o homem concreto, situado no tempo e no espaço onde vive e habita. A Escola Romana oferece uma visão da Igreja impregnada de um maior sentido histórico, personalista e concreto, situando a Igreja na história como povo de um Deus que intervém, que atua e salva na história. Todos os batizados se encontram unidos em um só corpo, do qual todos são responsáveis e protagonistas, também os leigos, sobretudo os leigos nas áreas específicas que foi um fruto do Concílio Vaticano II. Deste modo, o visível e invisível, o exterior e o interior, podem encontrar harmonia e reconciliação. No Concílio Vaticano I, não se assumiu essas novas perspectivas. O Concílio Vaticano I negligenciou esse pensamento da Igreja como corpo de Cristo, segundo o que haviam pretendido expoentes da Escola Romana. A maioria dos padres não viam em tal expressão mais do que uma metáfora, não uma definição da Igreja, uma nova perspectiva teológica e, consequentemente, pastoral. No Concílio Vaticano I, seguirá dominando um caráter corporativo, sobretudo hierárquico, da Igreja. Será o Concílio Vaticano II que vai recuperar fortemente essa concepção da Igreja como corpo místico de Cristo, já expressada e construída pelos teólogos da época. Embora o concílio eminentemente queira ser um concílio pastoral e de um agir pastoral, a Lumen Gentium é a constituição que vai dar o norte, a doutrina, construindo a concepção da Igreja como um corpo com diversos membros, não qualquer corpo, mas um corpo místico, mas um corpo místico de Cristo, cabeça, onde todos os batizados são membros enxertados, ligados a Cristo, cabeça.